Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que, mais uma vez, entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida, em todas as áreas e em todos os relacionamentos que você desenvolve diariamente. Você que tem acompanhado esse programa sabe que estamos estudando o livro do profeta Abacuque, e ao iniciarmos hoje o estudo do seu capítulo final, nos lembramos que logo estaremos estudando o livro do profeta Sofonias, um livro pouquíssimo conhecido, mas que tem importantes lições que podemos acrescentar para as nossas vidas. Você sabe também que logo no início do programa eu registro as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu registro o e-mail que o Jonas nos enviou da cidade de Vera, no estado do Mato Grosso. Olá, prezados irmãos, essa rádio tem grande importância na minha vida, pois acompanho desde criança, através da minha avó. A programação de vocês foi me dada desde criança por essa minha querida avó. Deus usou as mensagens dessa programação para fundamentar a minha fé. Hoje sou pastor batista da Convenção Batista Brasileira em Vera, Mato Grosso. Tenho 33 anos, casado e 2 filhas. Para mim, é um prazer acompanhá-los aqui no gabinete pela internet. Muitas bênçãos sobre vocês. Um abraço do Jonas. Querido irmão, querido amigo, querido colega, obrigado por suas palavras e por seu testemunho. Louvamos a Deus pelo seu ministério e oramos pedindo que Deus te abençoe e que você seja uma bênção para todos que convivem com você. Continue nos dando o privilégio da sua audiência e, na medida do possível, divulgue o nosso ministério. E agora, preparando-nos para mais um estudo e reflexão no livro de Abacuque, convido-o e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos ao Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. E diante da Tua graça, da Tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Cristo, para buscar graça para essa ocasião. Senhor, te pedimos que a Tua companhia seja experimentada por todos nós em todos os momentos do nosso viver diário. Também te pedimos que Tu nos ilumines nesse momento de estudo e que a Tua palavra molde o nosso caráter. Pedimos também que o Senhor nos abençoe no desenvolvimento desse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra e publicarmos também os comentários feitos a partir desse programa. Senhor, reveste o Teu filho Jonas com Teu poder e graça. Usa-o para a Tua glória. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do último capítulo de Abacuque. Dividiremos o seu estudo em 3 partes. Hoje vamos estudar apenas os versículos 1 e 2, onde o profeta, depois de receber as respostas de Deus às suas dúvidas, às suas queixas e aos seus questionamentos, se coloca agora numa atitude de submissão diante de Deus e ele ora a Deus. Vamos estudar então Abacuque 3, 1 e 2. Capítulo 3, versículos 1 e 2. E o título para nossa reflexão é A Verdadeira Oração. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2, sob o título A Verdadeira Oração. Querido amigo, ao introduzirmos o estudo desse terceiro capítulo de Abacuque, notamos que depois de Deus revelar ao seu profeta os seus desígnios, Abacuque reage orando ao Senhor, fala com Deus. E o capítulo 3 desse livro, então, é uma oração em forma de cântico. É, na verdade, um salmo profético. É uma oração profética. É verdadeira oração. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque teme o Senhor, ou seja, ele reverenciou o Senhor, entendendo de vez que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e controla a história dos povos. Deus faz os povos agirem de acordo com seus eternos propósitos. Abacuque, depois da resposta de Deus, depositou toda a sua confiança no Senhor, sabendo que o justo viverá pela fé. Sabendo que o justo deve viver pela fé. O temor ao Senhor é proveniente dos seus ensinos e das suas declarações. Após, então, ter ouvido as respostas divinas, Abacuque creu em Deus, ou seja, ele seguiu a recomendação que tinha sido dado pelo profeta Miqueias. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Miqueias 6, 9. Embora a obra do Senhor, aqui Abacuque faz referência, era o suscitar dos caldeus contra a nação de Judá, conforme Abacuque 1, 6, ele não temeu, ele não teve medo, e muito pelo contrário, ele pediu a Deus que, de fato, implementasse a sua obra, isso é, que avivasse a sua obra. Mas a pergunta ainda é, qual a obra divina que Abacuque estava se referindo? A que obra Abacuque estava pedindo que Deus avivasse? Deus, querido amigo, haveria de levantar os caldeus, povo injusto, cruel e violento, contra o povo de Judá. Porém, Abacuque confiou e clamou pela misericórdia do Senhor. Abacuque sabia que os caldeus eram um povo feroz e impetuoso, e que, segundo o oráculo que viu, Judá seria levado cativo. Porém, à vista desse quadro, um quadro de sofrimento e ignomínia, ele confiava também na misericórdia de Deus. Certamente, Abacuque se lembrou das palavras inspiradas do salmista. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levarem cativos. Eu li para você Salmo 106, 43 a 46. Ora, em nossos dias, essas palavras de Abacuque tem uma interpretação totalmente diversa da ideia que ele procurou evidenciar. Perceba que Abacuque não pediu um avivamento espiritual, como é comum se interpretar essa passagem em nossos dias. Ele orou pedindo a Deus que realizasse a sua obra, ou seja, a mesma obra foi anunciada na primeira visão, isso é, Deus enviaria contra Judá os babilônios. É essa obra que Abacuque estava pedindo para que Deus a implementasse. Perceba que a oração de Abacuque é segundo a vontade de Deus, ou seja, ele não pediu que Deus livrasse a Jacó do castigo. Pelo contrário, ele pediu que os caldeus viessem segundo a palavra anunciada. Mesmo sabendo que os caldeus viriam para destruir Judá, a confiança de Abacuque não foi abalada. Ele confiava que parte do povo de Judá, o remanescente, seria preservado. Não morreremos. Você lembra dessa frase dele lá no capítulo 1, versículo 12? Abacuque tinha certeza. Por quê? Porque os caldeus foram estabelecidos somente para castigar o povo de Judá. Deus os tinha chamado para essa missão. Então, como Deus soberano, Ele usa a quem quer, como quer, quando quer. Abacuque então pediu que Deus implementasse, que avivasse a sua obra. Obra maravilhosa e admirável. Isso é, era uma obra maravilhosa porque suscitar dentre as nações os caldeus para que ao longo dos anos todos os homens conhecessem essa maravilhosa e surpreendente obra do Senhor e conhecessem, na verdade, o próprio Deus, enchendo então toda a terra da sua glória. O fato de Deus levantar os caldeus era uma obra espetacular. E com essa obra especial, toda a terra, todas as nações, conheceriam o poder soberano de Deus. Embora fosse anunciado pelos profetas que Deus haveria de levantar os caldeus para castigar, quando os profetas contavam essa maravilhosa obra, o povo de Judá não cria. É, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. Eles não se arrependeram, eles não creram, e por isso veio o cativeiro conforme a visão e a palavra do próprio Abacuque, conforme lemos lá no capítulo 1, versículo 5. Querido amigo, o grande erro de Judá, o grande erro nosso, é não confiarmos em Deus em todas as circunstâncias. Nós duvidamos de Deus, dos seus planos, dos seus propósitos e da sua sabedoria. Descremos e nos tornamos incrédulos. Infelizmente, esta é a realidade do ser humano, mesmo para muitos de nós que se dizem pertencentes ao povo de Deus. Mas com Abacuque foi diferente. Ele, ao invés de duvidar, ele creu. Ele confiou no Senhor. Ele animou-se, pois queria conhecer ainda mais a Deus. Ele queria contemplar as obras do Senhor. Queria conhecer mais esse Deus soberano e todo-poderoso que nós temos. E a melhor prova de que confiamos em Deus é pedir para Ele cumprir a sua vontade. É pedir para Ele que desenvolva os seus planos. Abacuque então confiou e orou e pediu que Deus concretizasse a sua obra, a visão que ele tinha dado ao seu profeta anteriormente. Querido amigo, será que teríamos a mesma atitude de Abacuque? Será que teríamos esse mesmo ardor de Abacuque por ver a gloriosa e surpreendente manifestação de Deus? Esse é o desafio do texto para todos nós. A verdadeira oração deve revelar nossa submissão a Deus. Então, com base nos versículos 1 e 2 do capítulo 3 da profecia de Abacuque, temos esse título: A verdadeira oração deve revelar nossa submissão diante de Deus. Esse é o título e essa é a proposição e esse é o desafio do texto para nós. Você tem feito suas orações? A sua oração é uma oração verdadeira? Eu repito, a verdadeira oração deve revelar nossa submissão diante de Deus. E nesse texto nós vamos encontrar três atitudes submissas que devemos ter em nossas orações. Três atitudes submissas que vão comprovar que a nossa oração é uma oração verdadeira. A primeira atitude que devemos ter é reconhecer a grandiosidade das palavras de Deus. Veja o versículo 2. Eu vou ler para você o versículo 1 e 2, porque esse é o contexto da nossa meditação no programa de hoje. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Querido amigo, aqui temos uma descrição da atitude de Abacuque. Sua oração demonstra confiança, demonstra sua crença nas ações e nas manifestações de Deus. Por todo esse capítulo, ele vai se expressar nesse lindo salmo de confiança. Os dois lamentos de Abacuque insinuaram que, para ele, a sua maior preocupação era a compreensão da própria pessoa de Deus. Ele queria resolver a aparente contradição entre a sua concepção de Deus e a situação atual do país. E ele queria também entender a invasão babilônica que Deus lhe tinha revelado. Mas tendo como base as respostas divinas, Nesse capítulo, ele se expressa nessa oração de fé e confiança. Querido amigo, as declarações de Deus, mesmo que num primeiro momento não fizessem sentido para o profeta, lhe inspiraram temor e fé. Deus tinha lhe declarado objetivamente que levantaria os babilônios, uma nação violenta e idólatra, que marchava pela largura da terra e apoderava-se de moradas que não eram suas, conforme capítulo 1, versículo 6. Deus tinha mostrado ao seu profeta, tinha lhe declarado objetivamente, que havia uma tremenda diferença entre os justos e os orgulhosos, pois os justos viveriam pela fé, conforme capítulo 2, versículo 4. Querido amigo, quando a doença é muito séria, o remédio tem que ser muito forte. Os caldeus, então, seriam um instrumento de Deus para corrigir o seu povo, o povo de Judá. Um povo duro de coração, mas que tinha visto a manifestação de Deus através de Moisés, de Josué, de Elias, de Eliseu, de Davi. Um povo que tinha sido cuidado pelo Senhor com todo carinho. Era, entretanto, um povo rebelde, um povo de dura cerviz que se levantava contra o Senhor. Porém, o Deus que cremos e amamos, ele corrige, ou seja, o ímpio não sai vencedor da guerra. Pode até vencer uma batalha, mas no fim ele será destruído e com isso é necessário que aprendamos a confiar ainda mais no Senhor. Depois que Deus especificou a condenação dos babilônios, através dos cinco ais que estudamos no programa passado, Abacuque entendeu, então, o todo. E Judá também deveria entender que as palavras de Deus mereciam todo o crédito. Num avivamento, Deus fala de forma clara e contundente. O avivamento pelo qual Abacuque orou, conforme veremos na próxima atitude, começa com o temor pela palavra de Deus. Será que nós agora, no século 21, sentimos temor pela palavra de Deus? No livro de Jeremias, Deus pergunta, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, 29. Ora, querido amigo, se a palavra de Deus é como um fogo, é preciso que o incêndio comece a partir das nossas vidas, a partir de cada um de nós. Se a palavra de Deus é como um martelo, então precisamos continuar a martelar, porque ainda não martelamos o suficiente para que a palavra de Deus possa causar impacto na vida do nosso povo. Abacuque entendeu essas palavras e, por isso, ele se sentia alarmado, ele se sentiu impactado. A palavra de Deus não é uma espécie de terapia ou de sedativo que tranquiliza a consciência dos pecadores. Como quem diz, não se preocupem com os nossos pecados, não, com seus pecados, não. Deus é bom e no fim ele vai perdoar tudo e todos. Todos vão se salvar. Não, querido amigo, a palavra de Deus não faz esse papel. Não é assim. Se a palavra de Deus não causar impacto, não nos deixar alarmados, se a palavra de Deus não provocar qualquer temor nos nossos corações, é porque ainda não estamos prontos para o avivamento. E por isso mesmo é que Abacuque clamou para que Deus reavivasse a sua obra. Você está disposto a ter esse avivamento em sua vida? A segunda atitude que devemos ter nessa verdadeira oração é clamar para que Deus reavive continuamente a sua obra. Exatamente o versículo 2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Querido amigo, como estudamos no programa passado, no capítulo 2, versículo 20, Iavé tinha dito que todos deveriam se calar diante dele. O último versículo do capítulo 2. E ali terminava o seu diálogo com o profeta. Entretanto, Abacuque respondeu às últimas palavras do Senhor com esta oração. É todo o capítulo 3. Essa oração era em forma de poesia para ser cantada. Na verdade, era um salmo. É bem provável que esse salmo tenha causado tão grande impacto que, posteriormente, ele foi cantado por todo o povo durante as celebrações. Assim como a revelação que Abacuque teve de Deus era para ser entendida por todo o povo, assim também a sua oração foi entendida e cantada por todo o povo, pois serviria de edificação e transmitia confiança a todos do povo de Deus. Abacuque mostrou aqui, então, a confiança exigida por Deus. É essa confiança, lá do capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Então, Abacuque pediu que Deus avivasse, concretizasse, efetivasse a sua obra. Abacuque pediu que Deus fizesse logo com que os babilônios invadissem Judá para disciplinar sua nação que agia injustamente. Mas, ao mesmo tempo, ele pediu também que Deus logo executasse o juízo contra a Babilônia, seu instrumento de justiça, mas que tinha sido exagerada na sua relação com as demais nações conquistadas. Por sua crueldade e violência, a Babilônia também deveria ser punida. A expressão "aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos" deve nos fazer pensar no avivamento que nós necessitamos. Os grandes despertamentos espirituais na história do povo de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e especificamente durante a história da Igreja, foram resultados da intervenção divina. Então Abacuque também sentiu essa necessidade de um avivamento em seu povo, na sua geração, e por isso clamou a Deus. Querido amigo, será que nós temos orado pela nossa geração, pelo nosso país, pelos nossos dias, pela nossa igreja? Temos pedido a Deus a sua intervenção na vida daqueles que nos são queridos? Em relação ao avivamento que desejamos, sempre é bom relembrarmos que, primeiro, o avivamento chega quando recordamos das nossas raízes espirituais. Devemos recordar em quem cremos e devemos recordar o poder da palavra de Deus. Segundo, o avivamento chega quando Deus visita o seu povo. Devemos recordar das nossas orações, devemos recordar das respostas que já temos recebido anteriormente. Ao recordarmos das orações e das respostas, nós vamos nos vivificando, pois sabemos que o nosso Deus está conosco. Em terceiro lugar, o avivamento chega quando o povo se humilha diante do seu Deus. Você deve se lembrar da passagem bem conhecida de 2 Crônicas 7,14. Devemos recordar que a melhor atitude é ouvirmos a voz de Deus e obedecer-lhe. Devemos recordar que a melhor atitude é nos submetermos a Deus. E a pergunta, então, que eu faço para você é por esse avivamento que você tem orado? Você está disposto a se submeter a Deus e a obedecer a sua palavra? A terceira atitude, então, que devemos ter nessa verdadeira oração é apelar para que Deus nos trate com a sua misericórdia. Ainda o versículo 2. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui Abacuque pede pela compaixão, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Tendo conhecimento das suas atuações, das intervenções de Deus no passado, tanto para abençoar como para castigar o povo, a reação do profeta ao contemplar esses relatos sobre o poder de Deus foi temer, foi alarmar-se. E é interessante que nós encontramos uma combinação entre ouvir e temer. E por isso, então, Abacuque pede que no decurso dos anos, isto é, durante o período difícil que passariam pela invasão dos babilônios, que o Senhor não se esquecesse da sua misericórdia. O pedido de Abacuque é que Deus, em sua ira justa, não se esquecesse da sua misericórdia que nos permite viver. O substantivo misericórdia, no hebraico, pode ser traduzido por agitação, aflição. E assim poderíamos entender o clamor do profeta, que Deus, em meio à agitação e aflição dos dias da invasão, agisse com misericórdia para com seu povo. Querido amigo, lembremos que a verdadeira oração deve revelar nossa submissão diante de Deus, que reconheçamos a grandiosidade de Deus e que peçamos confiantemente que Ele realize as suas obras e que Ele tenha misericórdia de nossas vidas. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.